Isso, a gente fica aqui a cobrança e a gente vai estar sentando com o excelentíssimo senhor prefeito para estar, né, agilizando aí a reforma do parquinho de diversão para as crianças lá na Praça João Leite Schmidt. Também, senhor presidente, colocar aqui a respeito da extensão da 436, né, uma reivindicação antiga, nós já havíamos feito no governo anterior e retomamos esse ano. Em maio, o deputado Júnior Mock apresentou a indicação, já foi enviada ao governador. Eu tive uma audiência com o subsecretário, senhor Evandro, né, e agora, por último, a gente, na quarta-feira, eu tive a oportunidade de estar com o governador em Figueirão e protocolei pessoalmente o ofício, já com a cópia da indicação em mãos ao governador. Então, isso é muito importante para nós, essa estadualização dessa rodovia, para que no futuro a gente possa estar brigando aí pela pavimentação. A que vem de Mato Grosso já tem uma parte que foi asfaltada, está paralisada, eu não sei hoje no momento qual a situação, mas é até uma questão para se levantar, né, porque ela veio até próxima ali da Serra Vermelha e parou, né, mas... Que eu saiba, o projeto é chegar até no Buriti, até na divisa. Né? Ali tem a Serra Preta, que é uma preocupação também, né? Porque é uma serra de demografia muito perigosa, né? Com muita declividade. Então a gente tem essa preocupação. Com a sinalização do governador, né, no sentido positivo de estar elaborando o projeto para estadualização, a gente já fica mais seguro de que muito em breve a gente pode ter aí a estadualização e, consequentemente, estar brigando, buscando, solicitando a pavimentação também dessa rodovia. Também uma indicação que foi apresentada diz respeito a uma intermediação do Poder Executivo junto à Caixa. Quando os funcionários fazem o chamado consignado, que a gente faz aqui na Câmara também, ele tem por supedâneo o convênio entre o órgão gestor e a entidade financeira, no caso a Caixa Econômica, que tem a maioria dos consignados aqui, mas também é feito no Bradesco. Né? Aí o que acontece? Com o corte que houve das gratificações, o salário bruto dos funcionários diminuiu, obviamente. E a parcela que ele estava pagando referente àquele salário integral que ele vinha recebendo. O que acontece? Essa parcela hoje ela cresceu percentualmente no orçamento do funcionário público. Né? E eu tive com alguns funcionários que me procuraram para estar vendo a possibilidade da prefeitura estar sentando com a Caixa e vendo uma possibilidade de estar diluindo essa parcela também na proporção em que foi reduzido o salário do funcionário. Até porque a margem de consignação, que é de 30%, se um funcionário ganhava 1.000 e voltou para 800, por exemplo, aquela margem dele vai estar extrapolada. Né? E se for fazer, se ele for lá, ele pessoalmente fazer com a Caixa, a gente sabe como é que funcionam as entidades financeiras no nosso país. Né? Então eu acho que há de ter uma conversa da Caixa Econômica com a Prefeitura, da Prefeitura com a Caixa Econômica. Vou ouvir o colega Ney.
Quero que tomar com Vossa Excelência, colocar à disposição também da bancada do PSDBista, para que nós, se pudermos, se precisar de junto, né, na Caixa, vejo justo a vossa preposição, porque se existe uma lei que fala que eu não posso averbar mais que 30% do meu salário, então com a redução hoje está fora da lei, está sendo averbado acima dos 30% da margem. Então, ver uma forma que a prefeitura possa renegociar com a Caixa, prolongar esse financiamento, para que venha reduzir o valor da parcela que Vossa Excelência está trazendo nessa tribuna. Quero colocar à disposição ao presidente dessa casa, acho que nós temos que se unir então, e se o prefeito não tomar a frente, que esta casa de lei possa tomar. Vamos marcar uma audiência então com o diretor da Caixa Econômica lá em Coxim, vamos fazer uma caravana e vamos lá, vamos sentar e reivindicar isso aí para o nosso funcionário. Muito obrigado.
Agradeço a vossa colocação e eu vejo que é esse o caminho, né? A preocupação, além da legalidade que o senhor colocou, a preocupação maior é com o orçamento do funcionário, né? Porque são muitas vezes pais de famílias que dependem única e exclusivamente, às vezes, deste salário aí de 1.000, de 2.000, de 500, de 700 reais para sobreviver. Aí você estava pagando um consignado de um valor, o seu orçamento cai, obviamente, que a parcela vai comer uma porcentagem maior do seu salário. Né? Então essa é a nossa preocupação. E a gente vai estar enviando ao prefeito, vou fazer esforço de conversar pessoalmente com ele, para estar podendo sentar com a Caixa e fazer essa negociação, para que também não prejudique, porque de repente a Caixa propõe diluir essa parcela e aumentar numa certa quantidade que vai extrapolar também, né, o funcionário no tempo. Né, acaba você tirando um recurso e pagando um valor muito acima. Né. Exatamente. Tem que ter um dinamismo aí, né, um equilíbrio aí, para que não prejudique, para que a entidade não tome prejuízo, mas que o funcionário também possa honrar com seus compromissos sem tomar nenhum tipo de prejuízo, sem ter nenhuma dificuldade financeira no seu dia a dia. E para finalizar, senhor presidente, só colocar aqui que na última, não sei se na última ou na antepenúltima, foi lido o ofício, né, onde a gente assumiu a liderança do PMDB, né, da bancada do PMDB, né, e só dizer que a gente assume, eu já fui líder do prefeito nesta casa, nunca assumi esse cargo de líder da bancada, mas eu considero que é um cargo bem mais light, né, para se levar, porque a gente vai tratar exclusivamente dos interesses do partido. É claro que o partido está na administração, responde também pela administração, mas o prefeito tem o seu líder aqui na casa que vai responder diretamente por isso, né? E a gente, não, como líder do PMDB, não vai também pular fora do barco em momento nenhum. É claro que tem as coisas que a gente diverge, nem tudo a gente concorda, temos as nossas divergências, mas nem por isso vamos deixar de ser parceiro também, ser parceiro do executivo, ser parceiro dessa casa e ser parceiro dos colegas, né, de outras bancadas aqui deste parlamento. A minha conduta aqui, acho que todos já conhecem, a gente sempre primou pelo diálogo. Eu acho que se com diálogo é difícil, sem diálogo é praticamente impossível. Né? Existem algumas coisas que até se pode conseguir por imposição, mas por um determinado tempo você não consegue conduzir uma administração ou um mandato na base da imposição o tempo todo. Então eu acho que o melhor caminho é o diálogo, é o consenso, né, naquilo que diz respeito aos interesses da nossa comunidade. A gente vai estar aqui à disposição de todos. Muito obrigado.
Agradeço, vereadora Luiz Pereira, pelo uso da tribuna. E consulta ao primeiro secretário se há mais vereador inscrito para o uso da mesma.
Passarinho da Saúde.
Com a palavra, o vereador Passarinho da Saúde, disporá de 15 minutos.
Senhor presidente Alcir, em nome do qual cumprimento os demais membros da mesa diretora, em nome do vereador Ney Pereira, cumprimento os demais parlamentares desta casa, em nome do Dedé, cumprimentar aqui as pessoas que se fazem presente em plenário. Senhor presidente, eu, para iniciar minha fala aqui, eu quero aqui me somar ao pronunciamento dos parlamentares que me antecedeu, dentro das suas reivindicações, me colocar à disposição de Vossa Excelência para que possamos aí realizar as conquistas necessárias para os nossos munícipes. Eu, acompanhando aqui a questão do pronunciamento do vereador Alcir, é importante a fala de Vossa Excelência no sentido que diz respeito à questão da tarifa exorbitante que está sendo cobrada da Enersul aos nossos munícipes e ao Sul Mato Grossense de forma geral, né, como Vossa Excelência participou de uma audiência nesse sentido. Eu tenho certeza que é louvável a colocação. Nós devemos sim tomar essa iniciativa de promover uma audiência pública e, dentro disso, trazer a sociedade para que possamos aí lutar contra esses abusos que têm sido praticados pela Energisa. Estou à disposição de Vossa Excelência, dos demais pares dessa casa, com relação ao pronunciamento do vereador Aloísio, ao prolongamento da MS 436. Nós somos sabedores que é uma luta de longa data de Vossa Excelência e também temos que dizer que é uma luta da bancada PSDBista nesta casa, mesmo no governo anterior, no governo do PMDB, quando nós assumimos, nós já encampamos. Essa indicação, ela não é a primeira vez que é apresentada na Assembleia Legislativa, ela já foi apresentada pelo deputado Paulo Corrêa, já foi apresentada pelo deputado Júnior Mock, e já foi discutido muito, mas nos 8 anos de governo do PMDB não se tomou iniciativa de contemplar a sociedade alcinopolense com o prolongamento da 436. Nós temos a esperança imensa de que agora nós conseguimos conquistar. Parabenizo Vossa Excelência e todos aqueles que estão encampados, todos desse parlamento que estão encampados para essa conquista. Eu quero aqui, senhor presidente, colocar aqui. Eu fiz uma indicação aqui, onde indicação de minha autoria, já nos anos anteriores, nós temos lutado incansavelmente para que a Alcinópolis fosse contemplado com um aparelho de ultrassom. Isso é uma luta desde o primeiro dia em que assumimos o mandato nesta casa. E que, com o correr do tempo, foi realizada aí essa conquista, foi feita a aquisição do aparelho de ultrassonografia, que se encontra instalado lá na UBS, e quando estava aqui o profissional, que já não faz parte do quadro de funcionário da prefeitura, o doutor Ricardo, realizava as ultrações. Nós tivemos aqui, não vou somar detalhes, é de conhecimento de todos os pares dessa casa, um embate diante das falas do prefeito, o que ocorreu na exoneração do tal profissional. Mas o que eu trago aqui, vereadores, é uma indicação da contratação de um profissional para a realização dos exames de ultrassonografia na UBS. Vossa Excelência, eu tenho certeza que isso não chega só a mim, só ao vereador Passarinho da Saúde, chega aos demais parlamentares dessa casa. A dificuldade que os nossos usuários do sistema de saúde do município estão tendo para a realização desses exames. Eu não sei se é do conhecimento de Vossa Excelência, mas já tem mais de mês, que não se realiza ultrassom. Nem no município e nem fora, vereador Alcir, presidente dessa casa. Eu tenho acompanhado aí casos até de gestantes, que é preciso a gente unir esforços aí com pessoas dentro da nossa comunidade, um dá um pouco, uma parcela de contribuição, para que a gente consiga juntar aí um valor para realizar o ultrassom, outro dá um valor para que a gente consiga abastecer um veículo e levar a pessoa a Costa Rica ou a Coxim e realizar o ultrassom. Eu não acredito que o município do Porto do Nosso, com todas as conquistas que tem feito, agora tem que passar por essa situação em que está passando o nosso município, vereador Alcir. Isso é um descaso com a nossa população. Eu não vou me cansar de perguntar onde que essa administração quer chegar com essa forma de administrar, com essa forma de penalizar o munícipe. É inadmissível. Está aqui indicação de minha autoria, espero que a Secretaria de Saúde tome em regime de urgência a providência de contratar um profissional para realizar as ultrassom do nosso município. A outra também, senhor presidente, é uma indicação de minha autoria já no ano anterior, a qual trago novamente, para que estude a possibilidade de fazer a transferência para os as pessoas que lá já residem nessas casas, que é a casa da senhora Elilda Fernandes de Brito e a casa da dona Anaíra Andrade de Souza. Nós sabemos que o prefeito, a secretária de promoção social, já disse sobre a inviabilidade dessa situação, mas nós sabemos que tem como ser feito isso, só está faltando vontade de realizar. Então, nós colocamos essa indicação e pedimos para que o secretário de promoção social hoje, em exercício, senhor Luziano, a administração pública municipal, tome providência nesse sentido. Também, senhor presidente, eu quero aqui também ter uma indicação aonde eu quero fazer questão que a bancada PSDBista sempre tem trabalhado unida. Essas indicações são de autoria da bancada PSDBista. No sentido que seja construído a ponte no córrego do meio, localizado na propriedade do senhor Erlande Chaves Garcia, onde dá acesso a várias propriedades ali, inclusive a propriedade do senhor Valtinho e outras. Eu não sei se é do conhecimento de Vossa Excelência que agora há duas semanas, em transporte de gado lá, o caminhão caiu lá na cabeceira da ponte, abriu a caixaria, o caminhão caiu lá, teve transtorno para os pecuaristas, transtorno para o proprietário do caminhão. E a gente sabe aí que muitas situações são levadas aí ao maquinário da prefeitura, para a carregadeira, para atender outras situações, e que até agora, no momento, já tem mais de mês que aquela comunidade solicita para que envie somente uma pá carregadeira, vereador Walter, para que retire o material da caixaria, a terra da caixaria, a madeira está toda tirada lá, os produtores, os pecuaristas tirou a madeira, deixou lá no jeito de fazer a caixaria, só que não tem um equipamento com concha que possa retirar a terra da caixaria para colocar a madeira novamente e reintegrar. Então quero que seja enviada com cópias ao secretário de obras, em regime de urgência. De urgência, vereador Walter, providência nesse sentido. E eu quero aqui também, nós somos sabedores do valor enorme em que se arrecada com relação à iluminação pública do nosso município. Não só bastasse a tarifa, temos ainda a cobrança de iluminação pública. Já foi falado aqui por vários parlamentares dessa casa, entre eles o vereador Levino, o vereador Alcir, e eu tenho acompanhado aqui, foi uma coisa que nós já trouxemos aqui também, não sei se Vossa Excelência sabe, mas hoje nós temos, numa quantia, mais de 20 lâmpadas queimadas dentro da nossa cidade. Mais de 20 lâmpadas. E providências nenhuma são tomadas. Eu não consigo entender. Nós temos lâmpadas queimadas na Darlindo, na Virgílio, na Coab Nascer, na Juscelino, na Pedro Mendes, na Pio Martins, na Maria Teodora de Freitas Neri, na Olegário, na Jorge Martins, na Lino e dentre aí outras. Vou ouvir o vereador Ney.
Na última sessão, quando eu falei isso aí, o vereador Levino até tinha prontificado de fazer a contagem. Está me passando aqui que ele conseguiu contar 80. Ontem eu saí lá do posto Donizete, até na minha casa, não tem como o prefeito não estar sabendo que a rua da casa dele está escura. De frente à casa do fundador do município está queimada, de frente à casa do atual prefeito está queimada, e na praça tem mais uma, se vira na rua, quando você sobe, tem mais duas queimadas. Dali, da casa do atual prefeito até na minha casa, que é 3 quarteirão, tem 4. Não tem como o prefeito falar que não sabe. Infelizmente, ele não pode usar o do Lula, que não estou sabendo de nada. Porque da frente da casa dele está escuro. Obrigado.
Eu que agradeço a parte de Vossa Excelência, vem enriquecer o meu pronunciamento. É uma situação inadmissível. Eu não acredito que a administração não tem condições, com um montante de recursos que tem lá, porque eu só quero acreditar, senhores parlamentares, que existe recurso em caixa. Porque esse recurso é direcionado justamente para fazer a manutenção da iluminação pública. E nós recebemos hoje mais de 10 mil reais de recurso dessa natureza por mês. Será que não daria para fazer pelo menos a substituição das lâmpadas, vereador Walter? Então, fica aí. É uma indicação de minha autoria também, quando pedi a manutenção do asfalto da rua Sebastião Felizbino Furtado, onde já coloquei aqui, não vou explicar detalhes, mas o que trago aqui é uma cobrança importante. Até que seja adquirido recurso ou que seja tomado providência, vereador Levino, para a reconstrução do asfalto onde o enxurro levou na Sebastião Felizbino Furtado, Vossa Excelência tem passado por lá. Eu acredito que tem passado por lá. O senhor acredita que o morador, para chegar na sua casa, tem que fazer uma pinguela de madeira para ter acesso à sua casa? É um absurdo uma coisa dessa. É um absurdo. Então, quero fazer uma cobrança no sentido de que, antes que seja feita essa manutenção, que seja tomado providências, pelo menos, de aterrar aqueles buracos lá, para não correr o risco de um motoqueiro, uma hora, cair lá, machucar, ou às vezes vir até perder a vida, ou um outro veículo qualquer, para que seja tomado providência nesse sentido. A outra também, o tempo já está se esgotando, e eu não poderia deixar de falar aqui, eu já falei por outras sessões, mas eu quero fazer questão de cobrar aqui. Eu não acredito que várias das medidas tomadas pela atual administração vai dar um impacto econômico tão grande da forma que se espera. E eu quero cobrar mais uma vez, vereador Valta, todos os pares dessa casa, e quero convidá-los para somar a esse parlamentar que vos fala nesse sentido. E, em especial, a bancada do PMDB nesta casa. Vossa Excelência sabe que, com as mudanças, agora, existem três pontos para que as pessoas tenham que ir para ser levadas para fazer o tratamento de saúde em Campo Grande. Um é na garagem, na Secretaria de Obra, outro é no Hospital Municipal e outro é na Unidade Básica de Saúde. E eu tenho acompanhado aí a dificuldade das pessoas, em especial as pessoas de idade que têm dificuldade para se locomover, as gestantes, as mães com crianças no colo, que têm que sair de madrugada das suas casas, que moram nas vilas, e ir lá. Eu não acredito, eu vejo que esta é uma forma de se economizar, é uma economia insignificante perto dos transtornos que está trazendo a essas pessoas, vereador Levino. Então, eu quero pedir o apoio da bancada PMDBista, que às vezes o prefeito escuta essa bancada PMDBista, porque o vereador Passarinho e o vereador Ney, a bancada PSDBista, ela já é vista de outra forma aqui, sabe? Parece que essa administração pega para fazer de pirraça aquilo que nós cobramos. E nós não viemos aqui pedir nada para nós, não. Nós viemos aqui, no exercício do nosso mandato, pedir para os nossos munícipes. E tudo o que nós pedimos aqui, vereador Levino, é dentro daquilo que é necessário contemplar a sociedade. Então, eu quero pedir aí para que seja mudada esta forma. Já não bastasse cortar 50% da gratificação do servidor, já não bastasse cortar o hotel, e já agora as pessoas ainda têm que sair às 3 horas da madrugada, vereadores. Às 3 horas da madrugada ainda têm que se deslocar as pessoas que têm dificuldade a esses acessos, para ter acesso ao transporte para ir em Campo Grande. Sai 3 horas da madrugada, vai lá e muitas das vezes chega 10, 11 horas da noite aqui, vereador Valdo. Então, isso é um abuso que essa administração está fazendo com os nossos munícipes, em especial ao usuário de saúde. Já não bastasse o servidor público, eu vou fazer questão de dizer aqui. E me antecedeu aqui o vereador Ney Pereira, o tempo está curto, mas eu vou falar, é uma vergonha. O senhor acredita a gente ter que se deparar com uma situação de não ter condições de abastecer o carro da saúde para levar os nossos usuários? A que ponto que essa administração chegou? Eu faço questão de fazer. Isso é incompetência, falta de planejamento, porque se tem competência, tem planejamento, tem ação em prol dos munícipes. O tempo é curto e eu gostaria de falar pelo menos uma hora aqui sobre o desmando dessa administração. Obrigado.
Agradeço o vereador Passarinho da Saúde pelo uso da tribuna e consulto ao primeiro secretário se há mais vereador inscrito para o uso da mesma.
Isamita Leite.
Isamita Leite transfere ausente. Consulto se há mais vereador inscrito.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da tribuna, passamos para a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 001/2015, de autoria do Executivo Municipal.
Comissão de Justiça e Redação Final. Projeto de lei número 01/2015. Assunto: parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Órgão encaminhador: Prefeitura Municipal. Presidente: vereador Marcão, do PMDB. Relator: Aloísio Pereira. Membro: vereador Walter Roniz Dias, PR. O parecer prévio: trata-se o projeto de lei de número 01/2015, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016 e de outras providências. Do recebimento: no prazo legal, o prefeito municipal em exercício enviou à Câmara Municipal de Alcinópolis, acompanhado de motivos e demais anexos, o projeto de lei de número 01/2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016 e de outras providências. A lei de diretrizes orçamentárias, conhecida como LDO, prioriza as metas Plano Plurianual, PPA, e orienta a elaboração do Orçamento Anual, LOA. Os elementos que compõem a LDO encontram-se elencados no artigo 165, parágrafo 2º, da nossa Carta Magna, a saber. Artigo 165, inciso 2º, da Lei da Diretriz Orçamentária, compreenderá as metas e prioridades de administração pública federal, incluindo as despesas da capital para o exercício financeiro subsequente, orientará e a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política da aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. A lei complementar de número 101/2000, por seu artigo 4, versa sobre a LDO que, como nos ensina Eli Lopes Meirelles, deverá dispor sobre o equilíbrio entre a receita e despesas despesas e critérios de forma de limitação de empenho nas hipóteses legais, normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financeiros com recursos do orçamento e demais condições e exigência para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Verifica-se que o projeto de lei 01/2015 está livre de qualquer pecha de inconstitucionalidade. Verificamos que foi enviado à Câmara no prazo legal. Por quem possui exclusividade de iniciativa executiva. Além disso, dispõe sobre toda a matéria exigida por lei, estando, pois, apto a ser submetido à apreciação do plenário e aprovado. Conclusão: diante de todo o exposto, esta comissão é do parecer favorável para o projeto de lei 001/2015, ora em discussão. Salvo maior juízo, esse é o nosso parecer. Câmara Municipal de Alcinópolis, 22 de junho de 2015. Aloísio Pereira, PMDB, relator. Marcão, PMDB, presidente. Walter Roniz Dias de Souza, PR, membro. Está ali, senhor presidente.
Agradeço o primeiro secretário pela leitura do parecer e coloco o mesmo em discussão. É em votação. parecer. O vereador que queira discordar, queira se manifestar. Parecer aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Economia e Finanças ao projeto de lei número 001/2015, de autoria do Executivo Municipal.
Projeto de lei de número 01/2015. Assunto: parecer da Comissão de Economia e Finanças e órgão encaminhador. Economia e Finanças. Órgão encaminhador: Prefeitura Municipal de Eucinópolis. Presidente, vereador Enio Queiroz, PR. Relator: vereadora Isamita Leite, PMDB. Membro: vereador Levino Amorim, PMDB. Ao parecer prévio, trata-se o projeto de lei número 01/2015, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016 e de outras providências. Do recebimento, devidamente recebida e protocolizada com as suas formalidades na sessão ordinária, foi lido e encaminhado pelo vereador presidente da casa e essa comissão de economia e finanças para o parecer sobre a matéria. Da análise do projeto, em exame nessa comissão, o projeto de lei de número 35, inciso segundo, do inciso, parágrafo segundo, inciso 2 do ADCT, onde prioriza as metas previstas no PPA e orienta a elaboração do orçamento anual LOA. Para tanto, o referido projeto de lei foi encaminhado para esta Comissão de Economia e Finanças para emissão de parecer sobre a legalidade do referido projeto no âmbito financeiro. Do parecer, o referido projeto de lei tem como objetivo programar os gastos do poder público municipal no ano de 2016, respeitando as diretrizes já aprovadas por esta Casa de Lei, com metas e prioridade dentro da realidade financeira em que se passa o país. O presente projeto tem como finalidade cumprir obrigações previstas no artigo 165, inciso, parágrafo 2, Constituição Federal, e como pode ser observado, não referiu nenhum princípio legal e atingiu todos os setores administrativos de nosso município. O projeto também demonstra estar respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, bem com todas as normas municipais, estaduais e federais. Segunda conclusão: diante de todo o exposto, esta comissão é do parecer favorável ao projeto de lei 01/2015, ora em discussão. Salvo melhor juízo, este é o nosso parecer. Câmara Municipal de Eucinópolis, 22 de junho de 2015. Isamita Leite, PMDB, relatora. Enio Queiroz, PR, presidente. Levino Amorim, PMDB, membro. Está lido, senhor presidente.
Agradeço ao primeiro secretário pela leitura do parecer e coloco mesmo em discussão. Em votação o parecer, o vereador que queira discordar, queira se manifestar. Parecer aprovado por unanimidade de votos. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres em conjunto das comissões de obras públicas, transporte e comunicações e comissão de educação, cultura, saúde e assistência social ao projeto de lei número 001/2015, de autoria do Executivo Municipal.
Questão de ordem, senhor presidente. Faça uma consulta aos líderes partidários que estão aqui nesse momento e dispensa a leitura do parecer, já que o parecer é favorável e a gente tem conhecimento.
Consulta então as lideranças. Vereadora Luiz, liderança do PMDB.
Concordo.
Vereador Valdeci, passarinho da saúde, liderança do PSDB.
Concordo.
Pela liderança do PR, vereador Enio.
Concordo.
Então, se concorda, então coloco, vamos direto, então coloco em votação. O vereador que discorda, queira se manifestar. Parecer aprovado por unanimidade de votos. Aleluia. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer jurídico ao projeto de lei número 001/2015, de autoria do Executivo Municipal. Já solicito também, se as lideranças concordar também com o parecer jurídico, já suspende e já vamos direto à votação.
Direto à votação, concordo.
Direto à votação, vereador?
Concordo. Liderança do PSDB, direto à votação.
Liderança do PR?
Concordo também.
Então solicito aos vereadores que discordam que eles se manifestar pelo parecer jurídico. Parecer aprovado. Solicito, coloque em discussão o projeto de lei número 001/2015, de autoria do Executivo Municipal. Em votação, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação.
Vereador Isamita Leite.
Favorável.
Vereador Marcão.
Favorável.
Vereador Ney Pereira.
Favorável.
Vereadora Luiz Pereira.
Favorável.
Vereador Valdeci da Saúde, passarinho da Saúde.
Favorável ao projeto.
Vereador Enio Queiroz.
Favorável.
Vereador Walter Roniz Dias de Souza.
Favorável ao projeto.
Vereador Levina Murim.
Favorável ao projeto.
Projeto de lei aprovado por unanimidade de votos. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apreciada, passamos para as explicações pessoais. Consulta ao primeiro secretário se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Passarinho da Saúde.
Transfiro.
Consulta se há mais vereador inscrito.
Ney Pereira.
Para fazer explicações pessoais, vereador Ney Pereira.
Nas explicações, só quero aqui relatar que no sábado, dia 20, foi feita a eleição estadual do diretório do PSDB no estado, onde reelegeu o deputado federal licenciado, o secretário da Fazenda do Estado, Márcio Monteiro, reconduzido ao cargo de presidente, primeiro vice-presidente, deputado professor Rinaldo Modesto. E o segundo vice-presidente, o governador do estado, Reinaldo Azambuja. Eu quero só deixar registrado nos anais desta casa a nova executiva do PSDB no estado de Mato Grosso do Sul. Obrigado.
Consulto se há mais vereador inscrito para explicações pessoais.
Não há.
Não havendo nenhum vereador mais inscrito, antes de finalizar, quero aqui estender os parabéns dessa Casa de Leis ao companheiro Chiquinho Cunha e toda a sua equipe que esteve realizando na data de ontem o leilão em prol da vida do Hospital do Câncer de Barretos e do Alfredo Abrão de Campo Grande. Então estendo aqui os parabéns a todos que tiveram enganjados para a realização daquele ato. E aí na próxima sessão vamos estar trazendo aqui uma moção de aplausos para as pessoas que se dedicaram no leilão em prol da vida. Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer o uso da palavra e mais nada a ser tratado, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro encerrada a presente sessão.